Terra Pura, novas e antigas raízes da música tradicional.
Fim sábado, quinta-feira, para lá Débora, três semanas. Estive 10 dias no verão nas Américas Romanas. Estive 10 dias no verão nas Américas Romanas. Fim sábado, quinta-feira, para lá Débora, três semanas. Estive 10 dias no verão nas Américas Romanas. Estive 10 dias no verão nas Américas Romanas.
Embarquei em 2 caleiros na Baía de Lisboa. Arrebi, fui dar a goa, desembarquei em Alenquere. Casei com 7 mulheres, falta uma para a primeira. Fui dar à Ilha Terceira com 3 dias numa hora. Bali, vim-me embora.
Fez sábado, quinta-feira.
Agarrei nos alforjinhos, pus um pão em 4 enxacas. Na gamela 2 vacas e na borracha toucinho. Um açafate com vinho, 30 metros de banana. Dei passos à americana, fui passar a Aia, Monta, Bali, hoje cheguei ontem.
Para lá Débora, 3 semanas.
Já estive em Arapuca, no mocharia empregado. Foi-se um carro carregado numa abóbora canoca. Um mosquito com boi na boca, 100 léguas em proporção. Atirei-lhe um bufetão que pelo ar fez ir e à espera dele cair.
Estive 10 dias no verão.
Fui soldado a 100 de praça no 15 de sapadores. Maquinista de vapores na carreira da Alcobaça. Venci o Forte da Graça, também a Vila de Trena. E as províncias arraianas, venci toda a nobrezia. Bati-me com a Turquia
nas Américas Romanas. Fechava de quinta-feira, para lá Débora, 3 semanas. Estive 10 dias no verão nas Américas Romanas. Estive 10 dias no verão nas Américas Romanas. Fim sábado, quinta-feira, para lá Débora, 3 semanas. Estive 10 dias no verão nas Américas Romanas. Estive 10 dias no verão nas Américas Romanas.
Olá, Viva, início de mais uma emissão da Terra Pura, especial Terra de Abrigo, gravado na Rádio Zero e transmitido em rede de rádios locais, universitárias e online. O início desta emissão com os Gaiteiros de Lisboa, provavelmente o maior objeto voador não identificado da música popular portuguesa, que acabam de editar o seu 5º álbum de originais, Aves Rara. O sucessor de Sátiro, que conta com colaborações de Zeca Medeiros, Sérgio Godinho, Ana Bacalhau, a Diafa e do radialista Armando Carvalheda, esteve 3 anos na gaveta e é, agora também, acarinhado pela editora Deurídice da Associação Cultural de Orfeu de Águeda. Aves Rara levará os Gaiteiros de Lisboa a uma mini digressão pelo centro do país. São 5 os espetáculos marcados no âmbito da 4ª edição do Festim, Festival Intermunicipal de Músicas do Mundo. Ora então, vamos vê-los em Estarreja, a 8 de junho, Ovara, dia 22 de junho, Severo do Voga no dia seguinte, Albergaria à Velha a 24 de junho e Águeda cerca de um mês depois, no final deste Festival Intermunicipal de Músicas do Mundo, a 26 de julho. Durante esta hora vamos então conversar com Carlos Guerreiro sobre Aves Rara e sobre o estado atual dos Gaiteiros de Lisboa.
Palácios da rainha são casas de grande altura. Os que vão para lá morar
também vão para a sepultura.
Casa cheia tem fartura, quem doba tem seu sarilho. Corre a galinha para o milho,
quem paga são os pardais. O burro
tem atafais, também se lhe põe em estribos. Todas as tendas têm figos
para contentar os rapazes.
No mar andam alcatrazes, destes que apanham gaivotas. Os que têm as pernas tortas,
todos lhe chamam careiro.
Vão-se as cesões com desejos, as feridas com guento. O moinho anda com o vento
e lá no mar da sereia.
Esta cantiga tamanha não tem princípio nem fim. Um raminho de alecrim
é bom para os namorados.
As armas são para os soldados e também para os caçadores. Isto de quem tem amores
não sabe já que fazer.
Já tenho ouvido dizer, quem é doido que padece. Você diz que não conhece
ameixas pela toada.
Faço uma desentendida, a mim não me escapa nada. Você diz que marmelada
é uma comida quente.
Ela se dá ao doente e àqueles que bem se tratam. Para os ricos os bois se matam
como o pobre o condenado.
Não há correio sem mala, nem se ganha sem ter bico. Vão para a ilha do Pico,
que é terra de boa ameixa.
A paga que a fruta deixa é causar indigestões. Apanhei umas cesões
por causa da melancia.
Tornamos a vaca fria que nos cresceu de jantar, mas puderam mar secar
e a praia ser uma delícia.
Tornar-se a pedra em cortiça e a água fria escaldar,
sem ter nenhum mal amargar do que eu deixar de te amar.
Boa tarde, Carlos. Este álbum, Aves Rara, o título, é uma espécie de um autorretrato com uma certa ironia daquilo que são os Gaiteiros de Lisboa, mas em que vocês próprios se consideram uma espécie de ave rara, ou uma espécie de ovni, objeto voador não identificado na música tradicional portuguesa e não só. Mas este, entre aspas, estatuto de ave rara também foi sendo construído, porque, sobretudo, se nós olharmos para o início, para o Invasões Bárbaras, era um projeto mais terreno e não tão aéreo como foi sendo aéreo ao longo dos tempos.
Boa tarde. Não, é verdade que este grupo, sem que nós tivéssemos feito nada por isso, ou pelo menos sem que tivesse havido essa intenção à partida, somos sempre uma coisa um bocado esquisita. Tanto pela matéria que resolvemos abordar, da música tradicional, mas de uma forma pouco convencional, ou pelo menos fugindo um bocado àquilo tudo que tinha sido feito até essa altura. É verdade que isto acaba por resultar dentro do mercado e dentro da própria indústria discográfica, isto acaba por resultar como uma coisa um pouco estranha, se bem que à partida não tenha havido da nossa parte essa intenção de fazer apenas uma coisa estranha, porque se tivéssemos tido essa intenção, então tínhamos feito mesmo algo completamente fora. Não, nós fazíamos a nossa música com a experiência que tínhamos, com o percurso que tínhamos e com, no fundo, tudo começou por ser um projeto cheio de insatisfações, onde nós iríamos resolver as nossas insatisfações em relação a projetos anteriores, porque os projetos que tínhamos tido anteriormente, como o GAC, por exemplo, também no seu tempo foram projetos pioneiros, mas de certa forma se foram sendo adotados por outros grupos e foram entrando dentro de um certo mainstream. Não sei se te lembras que em 76, 77, 78 havia uma profusão imensa de grupos de reinterpretação da música tradicional portuguesa e a uma certa altura o modelo esgotou-se.
És ingrata para comigo, quando a ti o tempo vejas, a fortuna de ti fuja, não logres o que deseja.
Prometi vingar a sorte dos danos que me tens feito, com gestão tenhas no peito, não haja faca que corte, uma pinga de água forte te dê alguém por castigo. Quando comeres algum figo, te arrebenta a boca logo, a roupa te pega fogo, já que és ingrata comigo.
És ingrata para comigo, contra ti o tempo vejas, a fortuna de ti fuja, não logres o que seja.
Te fuja o prato, a panela se te pegue, nunca a soldada te chegue, piolhos tragas no fato, a louça te quebra o gato, sempre malfadada sejas, quando comeres cerejas, te dê uma indigestão, em qualquer ocasião, contra ti o tempo vejas.
Ingrata para comigo, contra ti o tempo vejas, a fortuna de ti fuja, não logras o que seja. Ingrata para comigo, contra ti o tempo vejas, a fortuna de ti fuja, não logras o que seja.
A ferir lume mil pancadas desde nos dedos, sobre ti chovam penedos, casas com homem que fume, a casa te desarruma e andas sempre porca e suja, e até pareças coruja, tão feia te vais fazendo, digam todos em te vendo, a fortuna de ti
fuja. És ingrata para comigo, contra ti o tempo vejas, a fortuna de ti fuja, não logres o que seja.
Se tiveres alguns pensares, tu os tirem do pensamento, quando tu fores o vento, a roupa que tiveres levar, quando fores alguém chamar, um par de surdos tu vejas, sempre malfadada sejas, comas sempre o pão de rala, o que não te dei na fala, não logras o que desejas.
És ingrata para comigo, contra ti o tempo vejas, a fortuna de ti fuja, não logras o que desejas. És ingrata para comigo, contra ti o tempo vejas, a fortuna de ti fuja, não logras o que desejas. És ingrata para comigo, contra ti o tempo vejas, a fortuna de ti fuja, não logras o que desejas. Ingrata para comigo,
contra ti o tempo vejas, a fortuna de ti fuja, não logres o que desejas.
Os Gaitas de Lisboa sempre tiveram uma certa aversão a construir o vosso universo, mas a construí-lo com cordofones, com os tais cavaquinhos, com braguesas, construir ao largo desses instrumentos e usando sempre percussões e aerofones.
Isso tem a ver com uma coisa muito simples.
Não foi com isso, com essa profusão desses grupos e que também usavam muitos cavaquinhos?
Sim, para já, quer dizer, isto não é grande mérito, mas de qualquer forma fomos nós, de facto, que começámos a introduzir dentro da música urbana esse tipo de cordofones que até então até ao GAC eram completamente desconhecidos, não é? E inclusivamente eu e o Zé Pedro Caiado um dia vínhamos no estar de Braga. Passámos na Tebosa e vimos duas violas estranhas dentro de uma vitrine. Era uma viola braguesa e um cavaquinho. Não sabíamos o que era aquilo. Entrámos, comprámos duas. Uma, a minha viola braguesa custou 850 escudos e os cavaquinhos custavam 350. E era nem mais nem menos que a oficina do Domingos Machado, que mais tarde veio a ter um grande protagonismo na obra do Júlio Pereira. E que a partir dessa altura nós começámos a introduzir no GAC esses. Portanto, esses cordofones em si, depois, claro, todos os grupos que vieram a seguir descobriram a bragueza, descobriram o cavaquinho, descobriram os adufos, e às tantas, todos os grupos em Portugal, de norte a sul, começaram a usar o mesmo tipo de instrumentos, o que quer dizer que o som deles começou a reduzir um pouco sempre à mesma coisa. Nós não rejeitámos, nos Gaiteiros de Lisboa, não rejeitámos esses cordofones por nenhuma razão especial, mas há uma razão mais forte que isso, porque quando o grupo começou a tomar a forma que tem hoje, a Gaita de Foles já lá estava, e o grupo criou-se em torno da Gaita de Foles. Portanto, nós tomámos como obrigatório em todos os temas, ou na maioria deles, considerarmos a Gaita de Foles como uma parte integrante do tema. Acontece que a Gaita de Foles é um instrumento que toca melodias, tem um bordão, mas toca melodias fundamentalmente, e o que nós apostámos mais foi em criar outros instrumentos e criar harmonias vocais que jogassem bem com a Gaita de Foles, do que propriamente estar a ir buscar um instrumento que fizesse logo as harmonias, ainda por cima com um som já muito, muito, muito batido, muito esgotado na altura. E foi então que começámos a pegar nas polifonias do Minho, nas polifonias do Alentejo, nas músicas da Beira Baixa, também porque todos nós tínhamos essa capacidade, porque tivemos um trajeto muito grande de grupos corais, o Coro da Incrível Almadense, o Coro da Juventude Musical Portuguesa, depois o GAC, onde privilegiámos muito, onde foi muito privilegiada a polifonia vocal. Tivemos grandes mestres, tivemos o Chico Dorei, tivemos o Luís Pedro Faro, de maneira que estávamos, digamos, que bem municiados nesse campo. E foi, de certa forma, um desafio. Nós, na altura, não foi uma coisa calculada, mas ouvindo mais tarde o resultado desse trabalho, percebemos que tínhamos criado um som novo, que era o nosso som. E eu acho que uma das grandes, das boas características de qualquer banda, de qualquer grupo, é conseguir criar o seu próprio som, que não se pareça com mais nada. Isso é, digamos, que a impressão digital, o ADN do grupo. E foi em torno disso que nós começámos a construir toda a nossa obra, tanto quando se fazia investigação de instrumentos musicais, quando se criavam outros instrumentos musicais.
Lá cima aquela serra, junto àquela erguida, mora lá uma mulher chegada, outra vizinha.
lá cima aquela serra, junto àquela ermida, mora lá uma mulher chegada a outra vizinha. Testemunhos lhe puseram que ela dava de amores, que ela andava de amores com um sacerdote de missa. Sacerdote anda arrastado, ela paixão não na tinha. Chega-te aqui, traidora, se não te tiro a vida. Quer me tires, quer não tires, eu confessar-me queria. Lá cima ao altar mor, aos pés da Virgem Maria.
A criação de instrumentos musicais e, sobretudo, lá está os tubas de Orfeu, mas que depois eram utilizados num ou noutro tema, mas em temas pontuais. Claro que há outros instrumentos que o Pedro Calado usa, que tem agora uma grande usabilidade, mas é um instrumento mais percussivo em que ele utiliza com aquelas...
com as suas pantufas,
não é? Esses instrumentos, que tu foste criando ao longo do tempo, era exatamente essa... Era isso que pretendias, ir em busca de uma nova sonoridade?
Alguns foram premeditadamente criados, o caso desse que tu dizes. Desse que tu estavas a dizer, nós chamamos dos tubarões. Os outros tubaros de Orfeu também, um bocado. Porque nós na música tradicional e na música que nós tratávamos, que era no fundo a nossa fonte, nós nunca tínhamos a linha do baixo, digamos, que é uma coisa fundamental dentro das regras da música, como nós as entendemos hoje e como o público as consome. É importante haver linhas de baixo, é importante haver, no caso, por exemplo, dos tubarões, que são os tubos percutidos, aquilo veio tomar um bocado o papel da viola baixo, portanto, que é um instrumento que...
Vai dar mais groove aos gaitas.
Mais groove, que é um instrumento que tem a finalidade não só de reforçar as notas graves, como também imprimir um ritmo, que é um bocado o papel do contrabaixo e do baixo. Em outros, resolvi começar a inventar ocalhas e depois daquilo feito, isto é giro, agora vamos fazer um tema para o instrumento. Foi uma coisa que aconteceu várias vezes, criar o instrumento só assim, a ver o que é que dava, e depois criar músicas para aqueles instrumentos.
Criar músicas para aqueles instrumentos.
Exatamente.
Mas é mais difícil criar músicas para aqueles instrumentos ou, entretanto, criares um instrumento para o som que tu imaginavas? Não é?
todas essas variáveis foram possíveis. E em todos os instrumentos que nós temos, essas regras variam todas. Não há, sei lá, podia ser um luthier que me limitasse a inventar instrumentos, não é? Mas que os procurasse com um determinado objetivo. Não, houve alturas em que, sim senhor, agora é preciso aqui um timbre grave que vá fundir bem com as vozes, então eu vou para casa pensar nisso. E às vezes surgia, outras vezes não, quer dizer. Outras vezes criava-se um instrumento, ficava-se a olhar para ele, tocava-se três coisas, vinha uma melodia à cabeça e pronto. Não há uma regra.
O mesmo se passa também um pouco com os Galandunga Lundaina, que chegaram a um momento em que queriam ter o seu som e foram construindo padeiros, foram construindo rabels.
Exatamente.
Porque os instrumentos que compravam não... Não lhe davam o som que eles
adicionavam. Né? Têm o mérito de partir sempre de instrumentos existentes, de instrumentos tradicionais que eles melhoram, que eles procuram e que inserem no seu repertório e que lhes dá também.
Construídos por eles, com a afinação deles.
Construídos pelos próprios, sim, exatamente. É um pouco a mesma coisa.
Ai, São João adormeceu, ai, debaixo da laranjeira. Ai, São João adormeceu, ai, debaixo da laranjeira. Ai, caiu-lhe a flor por cima. Ai, São João, que tão bem cheira. Ai, caiu-lhe a flor por cima. Ai, São João, que tão bem cheira. Ai, São João, para ver as moças, ai, fez uma fonte de prata. Ai, São João, para ver as moças, ai, fez uma fonte de prata. Ai, as moças não vão à fonte. Ai, São João, todo se mata. Ai, as moças não vão à fonte. Ai, São João, todo se mata. Se não fora tão gaiato, ai, São João, fora bom santo. Ai, se não fora tão gaiato, ai, levava as moças para a fonte. Ai, iam três e vinham quatro. Ai, levava as moças para a fonte. Aí iam três e vinham quatro.
Este Aves Rara, que veio ainda intensificar mais o vosso próprio universo, o vosso tal universo de Ave Rara, mas é talvez o disco em que mais se abre a outros músicos, onde tu tens aqui vários convidados, desde a Diafa, desde Sérgio Godinho, Ana Bacalhau de Olinda. É o vosso universo que supostamente é fechado, é único, mas é um universo onde cada vez entra mais gente, não é?
Sim, o nosso universo é único, mas não é fechado, não é? E são os amigos que nós gostamos muito, sobretudo nestes últimos dois discos, gostamos muito de trazer convidados. No anterior foi a Mafalda Arnaud e o Manuel Rocha. E aqui não sei porquê. Porque são... Realmente eu quando tenho... Os convidados, por acaso, foram todos sugeridos por mim. Porque eu acho que é uma forma de nós, nem sequer é uma retribuição, mas se aquilo que nós fazemos faz parte da nossa vida, e se nós temos amigos e se temos pessoas que gostam de nós e de quem nós gostamos, eu acho que é importante. Epá, é como ir a jantar lá à casa, percebes? É fazê-los participar do nosso trabalho, para além de serem pessoas, e sobretudo isso, quer dizer, para além de serem pessoas que não precisam de nós para nada, para terem o seu trajeto e o seu mérito e o seu prestígio, que eles têm, não é? Antes, pelo contrário, eles é que vêm dar prestígio ao nosso trabalho. E é uma partilha muito, muito, muito interessante. Eu gosto muito de ser convidado hoje.
Como também vocês não apenas trazem gente para o vosso universo, estes músicos que colaboram, que falaste e que colaboraram nos dois últimos discos, como também vocês, e cada vez mais, trabalham com malta nova ou com malta da vossa geração, sei lá, o José Manuel David tem trabalhado intensamente com a Amélia Muge, com escrever canções ou fados para, por exemplo, para a Namora. Tu tens colaborado com vários projetos da nova da Bandarra, de Aba 7. Esta troca de experiências também permite-vos continuar sempre.
Isso faz parte do nosso...
O sistema a funcionar, apesar de...
Faz parte do nosso crescimento. O facto de termos já 20 anos de carreira não significa que tenhamos parado de crescer. Eu acho que é muito importante crescer...
É não entrar em entropia, não é?
Portanto,
é
de forma alguma, exatamente. Que é muito importante para nós partilhar o nosso trabalho com outras pessoas e participar em trabalhos. E eu fico muito contente quando nos vêm solicitar, ou individualmente, ou em grupo. E nós temos ao longo da nossa vida de 20 anos, temos muitas participações, tanto com grupos portugueses, como sobretudo com grupos galegos. E isso enriquece-nos grandemente. Eu acho que isto é uma coisa que é altamente enriquecedora. Sobretudo porque não porque queiramos impor os nossos modelos nas obras de outros grupos ou outros cantores ou vice-versa, mas porque pronto, é um sinal de que estamos vivos, é isso.
Este moinho de mão é de pedra mal furada. Este moinho de mão é de pedra mal furada. Moe o trigo, moe o milho, não quer moer a cevada.
quer de noite, quer de dia, é dele me vão achar.
Houve uma altura em que se pensava que os Gaitas de Lisboa até poderiam também ir mais a fundo pelo Mediterrâneo, quando havia aquela interseção com a música, com as polifonias corsas. Vocês não voltaram a intensificar essa ligação com a Córcega, com o Mediterrâneo. Ao invés, outro grupo irmão dos Gaitas de Lisboa, que é o 4 ao Sul, intensificou esse explorar universos polifónicos, vocais de Portugal, da Córcega, da Sardenha. Porque é que os Gaitas de Lisboa se mantêm aqui na música portuguesa e não vão além do Mediterrâneo?
Os Gaitas de Lisboa vão onde forem solicitados. E, de facto, foi uma... Tenho muita pena que tenhamos perdido esse contacto. Eu acho que não se perdeu, eu acho que está em latência. Esse contacto com a Córcega, nem nunca mais soubemos nada deles, mas que continuam vivos e de boa saúde. E claro, cada um tem as suas vidas e a coisa foi-se perdendo assim. Eu espero que não se tenha perdido. Foi, de facto, foi um ciclo que se fechou, que deu frutos. Teve um início, um meio e um fim. Se bem que tenha sido um fim que eu espero que volte a ser retomado, não é? Como início, brevemente. Mas, e é engraçado que foi um caminho que se nos abriu em consequência de alguém que foi muito importante na música portuguesa, no que diz respeito à recolha e ao conhecimento da música tradicional, e depois acabou por também nos catapultar para aí, que foi Michel Giacometti, que era corso, como toda a gente sabe. E foi da nossa participação num filme do Pierre-Marie Goulet que nós acabámos por ir parar à Córcega, e se gerou esse projeto em que eles cantaram num disco nosso, nas Bocas do Inferno. E nós fizemos concertos em conjunto em Portugal, na Córcega, participámos em festivais que eles organizaram. Foi um período extremamente rico. Eu só tenho pena que isso não se tenha repetido, ou que não se tenha repetido por outros grupos, mas também tem a ver com o facto, nós somos um grupo, 6 pessoas neste momento, na forma como está, pela forma como está o panorama, não só musical como económico, e com a profusão de instrumentos que nós temos, é um grupo pouco móvel, tem muito pouca mobilidade.
E é difícil tornarem-se portáteis, não é?
Uma deslocação nossa implica muito dinheiro, para além dos bilhetes e dos hotéis, dos bilhetes de avião e dos hotéis. Isso significa que nós temos estado a fazer um esforço de condensação de material. Neste momento já conseguimos uma solução para levar os bombos, 3 bombos no espaço que ocupava um.
E também é difícil alugar um bombo onde quer que vá, porque não existem.
Não, destes não
existem. É só mesmo destes, em Portugal, bombos aqueles bombos,
destes,
não é?
Bombos destes não existem.
Exato.
E quer dizer, não existem estes, mas poderíamos encontrar outros. Mas pronto, faz parte da nossa imagem também os bombos montados daquela forma.
Tem uma imagem iconográfica muito forte em palco, a forma como vocês dispõem,
sim,
os bombos. É uma imagem de marca dos Gaitas.
Sim, ao fim de 20 anos eu olho para aquilo e penso, nós se calhar poderíamos mudar, mas se nós mudássemos já deixávamos de ser...
Perdeu um bocadinho, não é? Perdeu um bocadinho de identidade.
Quando, no fundo, isso não é a essência. Nós mudamos noutras coisas, nós evoluímos noutras coisas. Acho que a disposição dos instrumentos agora mudaram um bocadinho para o novo alinhamento que nós temos, mas a posição mantém-se.
Enquanto o cavalo bebe, vai cantar. Vai a banhar.
lindo cantar.
Aves Rara é um disco que teve 3 anos na gaveta, o que para um grupo que é uma pedra pilar na renovação da música tradicional em Portugal. Porquê é que acontece isto? E quem o edita agora é a Deurídice, que é
o lado feminino da
Dorfeu, e é uma editora recentemente criada para publicar as edições da Associação Cultural Dorfeu d'Ágreda, em que vocês não estão ligados criativamente, no processo criativo dos Gaitas de Lisboa, não estão ligados à Dorfeu, não é? Como é que acontece isso? Como é que explicas este facto deste disco estar 3 anos na gaveta, não é?
Ora, o disco teve 3 anos na gaveta porque, entretanto, o disco teve 3 anos na gaveta porque, entretanto, foi o colapso das editoras, não é? As editoras passaram a apostar só naquilo que era absolutamente certo e seguro, e nós, apesar de sermos um grupo, como tudo isso que tu disseste, não somos um grupo do mainstream, não somos dinheiro em caixa, digamos. Nós vendemos, sei lá, 5 mil exemplares em cada edição, nunca vamos muito além disso. E também porque começámos a sentir que todas as portas se nos fechavam, assim como se fechavam a tanta outra gente, o Zeca Medeiros, a Filipa Paes, a Amélia Muge, sei lá, no fundo toda a gente desta área da música estava aí para água abaixo. E nós achámos, isto foi um desafio, e foi um desafio que eu gostava até daqui a uns tempos relatá-lo e fazer uma análise, e gostava que fosse analisado também para outras pessoas, porque isto pode constituir um exemplo interessante de como se pode dar a volta às majors, como é que se pode dar a volta ao mercado discográfico tal como o conhecemos, em que de facto o artista grava o disco e depois vê uma infinissima parte do lucro, ainda a maior parte dos lucros para as editoras, não é? E as editoras, um dos grandes problemas das editoras é que estavam habituados a ganhar muito dinheiro. As pessoas não imaginam a estupidez de dinheiro que ganhava uma editora com um disco proporcionalmente ao dinheiro que ganharia um artista, um grupo, e então, se fosse um grupo, cada elemento desse grupo ganharia então qualquer coisa por ano que lhe daria para jantar fora uma vez. Opa, isto estava a ser um escândalo, porque por um lado as editoras estavam a ter lucros absurdos, e o que custou mais às editoras no fim disto tudo, que tinham grandes máquinas montadas, foi terem que começar a cortar, a distribuir pessoal, a despedir pessoal, a cortar e tal. O que é que nós encontramos com a... E eu acho que está aí o grande mérito desta solução que nós encontramos com a Deurídice. Foi que a Deurídice é uma associação sem fins lucrativos. Portanto, logo à partida, quando há uma edição, não há fins lucrativos aí. há que imprimir o disco, vendê-lo, e haver alguma retribuição, evidentemente, para as pessoas que o fizeram, para quem edita. E nós achámos, tanto nós como logo o Luís Fernandes, achámos que podia ser uma boa forma de dar a volta a este mercado sórdido que ainda por cima está com a corda na garganta.
Encontrei o Dar e Toma na rua do Toma Lá. Ainda não vi Dar sem Toma, nem Toma sem Deita Cá. Ainda não vi Dar sem Toma, nem Toma sem Deita Cá.
O disco também acaba por ser, sobretudo, um bom cartão de visita para,
o disco neste momento
para os espetáculos, não é?
O disco neste momento funciona mais.
E daqui juntou-se também a ocasião, lá está, de vocês darem um novo impulso à vossa carreira, ao vosso percurso e ao vosso espetáculo, agora com 5 espetáculos que vocês vão fazer no Festival Festim, que é organizado pela Dorfeu, que tem a De Eurídice, que edita este disco. Lá está, houve aqui um casamento também de...
Houve, por acaso, a história do Festim veio depois. Veio depois? Ou veio antes? Não sei, mas acho que não. Começou por não estar nada relacionado uma coisa com a outra. E acabou por se interligar por razões práticas. Mas eu acho, sobretudo, que esta forma que nós encontramos de editar o nosso disco pode ser uma forma exemplar para ser copiada, e eu acho que já há, falaste aí no Teatro da Guarda, falaste em outras associações.
Ou se não editam, por exemplo, a Sete, foi onde os Diabo a Sete gravaram.
Exatamente.
O disco.
Exatamente.
E Sete,
espetáculo de lançamento.
Se não gravam, mas pelo menos disponibilizam material para os músicos gravarem.
Ainda por cima,
com
hoje
qualidade.
É cada vez mais fácil gravar som com qualidade. Os aparelhos são baratos, há computadores que já trazem esses programas que até nem têm tão má qualidade como isso. De maneira que mandar fazer um CD, as pessoas não sabem, mas nós, entre capa e CD e tudo, a coisa não fica por mais de um euro, não é? Para depois se vender porquê? Por 30? 30 euros? Para onde é que vão os outros 29 euros? Não vão para o artista.
30 não será, mas que
sim, mas vendiam, chegaram-se a vender, tu lembras do tempo em que... Um disco.
20 euros.
Sim,
sabe,
20,
21, 22. Sim,
por aí.
A não ser que fosse uma edição especial.
Portanto,
dupla,
esse dinheiro todo que fica pelo caminho e não chega ao artista, alguém está a engordar com isso. Portanto, quando vêm falar de pirataria, pá, um bocado aquela história, ladrão que rouba ao ladrão, tem 100 anos de perdão. Mas... Bem, eu estou fundamentalmente interessado em que a nossa obra, ou a obra, qualquer artista em Portugal seja divulgada, que é isso no fundo qualquer artista.
Pessoalmente não te chateias que este disco entretanto seja ripado e seja passado por várias pessoas?
Opa, isso me chateasse, o que é que isso me servia? Eu não posso fazer nada contra isso, é uma coisa natural, faz parte da evolução dos tempos, nós temos que aprender a viver com isso, não é? Temos é que, sei lá, quando nós fazemos um CD com capa, com booklet, com imagens...
Tem que apostar nisto também, não é?
Com imagens, com cores, com isso tudo.
Tem que apostar
no objeto. É isso tudo que uma pessoa
objeto.
Que vai ripar o disco à net não leva.
Exato.
E há pessoas que gostam de ter o objeto para coleção, porque aquilo que se quer que é ripado na net é efêmero porque não fica, está lá. Não é um objeto que fica, quer dizer, não se põe na prateleira, não... E sei lá, ao fim de uma data de anos, eu acho que há pessoas que gostam de olhar para a prateleira e ver, ei, há tantos discos que eu tenho, olha, aquele está ali, olha, ainda está assinado pelo Paul McCartney, olha, aquele ali foi assinado pelo Rui Veloso, este aqui pela Ana Bacalhau. Eu acho que isso também é importante. E isso, não há nada que não se pirateia na net.
Exato, e uma das coisas que salta à vista neste Aves Rara é sobretudo o trabalho gráfico da Lea Lopes, da Dorofeu, não é? Que isto também parece aqui um bocado, lá está aquele pardal do Macarel,
que tem
os fusíveis e a caixa dos fusíveis.
Esse desenho foi-me inspirado pela obra de José Gomes Ferreira, o João Sem Medo, em que a uma certa altura há lá a descrição de um pássaro, e eu fiquei tão fascinado com a descrição que ele faz desse pássaro que apeteceu-me pegar num lápis e começar a desenhar. Isso sim é uma ave rara, essa coisa que está aí, que não se parece com um pássaro com rodas e uma hélice, enfim, e um cockpit.
Não é só do exilado, é um garré, uma saudade, com chassé fué, e os dois estamos na mesma cidade. A tristeza mestiola, ao mesmo tempo bem faz, foi-se embora a espanhola, mas ao menos vivo em paz.
Um dos temas que aqui surge é o Avejão, é talvez a veia mais contestatária dos gaiteiros de Lisboa. Este Avejão é um tema que já tem 3 anos, mas nós olhamos para esta letra e esta letra é intemporal. Portanto, a quantidade de aves raras que existem aí, não é? Desde o abutre ao falcão, ao papagaio, são várias espécies de aves, mas todas elas cumprem determinadas funções.
Isto é uma metáfora ornitológica que tem a ver com o gozo em relação ao poder, não é? Não é propriamente em relação a nenhum governo em especial, mas é em relação ao poder em geral, a febre do poder. Sabes que há sempre aqueles indivíduos que têm aquela febre de mandar nos outros, mandar mais que os outros, não é? E isso gera vários tipos de poder. E no fundo são esses vários. O poder, infelizmente, neste país, está invariavelmente ligado à incompetência. Portanto, quando alguém quer ter o poder, é o caso dos nossos governos. Os nossos governos, os nossos governantes, invariavelmente, ganham as eleições, apanham-se com o poder e a partir daí o que é que fazem? Arranjam desculpas para a sua incompetência, porque o seu objetivo está garantido, o poder. Falar em governação, falar em políticas de governação, falar nisso tudo, isso não existe, eles já estão a ganhar aqueles milhares por mês que querem. Depois é arranjar desculpas para se irem mantendo lá. Uns estão 4 anos, outros estão 8, outros estão 12. Vão-se aguentando. Esse poder, de facto, é o poder que mais nos prejudica, porque é o poder da incompetência. São os incompetentes que chegam ao poder e, a partir daí, podem perfeitamente fazer o que lhes apetecer, porque foram democraticamente eleitos para lá chegar. Por acaso, o Hitler também foi democraticamente eleito para chegar ao poder. Portanto, essa história da democracia tem muito que se lhe diga. Depois, mas não é só esse poder, o pequeno poder, o poder do chefe. Nós somos um país que tem chefes em tudo o que é repartições de serviços, há sempre um chefe. O chefe é muito importante, mandar, quer dizer, é o pequeno poder, é o poder do contínuo, é o poder do segurança que chateia as pessoas à porta do supermercado.
Pronto, e à volta até desse pequeno chefe gravitam sempre outros tipos de aves.
E depois há sempre, à volta desse pequeno chefe, há sempre os que estão acima que ele bajula, e há sempre os que estão abaixo que ele oprime. E quanto mais abaixo está o chefe, quanto mais pequenino é o poder, mais mesquinho e ridículo ele se torna. Portanto, para mim, isto não é mais do que uma o poder é ridículo.
Mas é uma metáfora, não apenas para os dias de hoje, para a nossa sociedade intemporal, enquanto república, mas é também pode ser aplicada àquilo que nós vivíamos, ao poder monárquico.
Todo o poder, este poder gerou Nabucodonosor, gerou os maiores fascínios da história, gerou, e sempre porque... Qual foi o primeiro ingrediente que eles tiveram que ter para poder fazer isso tudo? Foi conquistar o poder. Eu não estou a dizer com isso que não haja políticos honestos. Há políticos honestos, de facto. Esses foram os que ficaram na história pelas boas razões. Mas também podemos pensar num Gandhi, por exemplo. O Gandhi foi um presidente, não é? E alguma vez ele usou o poder para oprimir alguém? Antes, pelo contrário. Sei lá, temos tantos exemplos, quer dizer, se olharmos para a Europa, por exemplo, não é? Se olharmos para o norte da Europa, se olharmos para aqueles países que eu considero os países civilizados do norte, em que os ministros e os deputados não têm que ter carro particular, nem batalhões de criados, nem casa própria, nem nada privado. Então, eu não percebo como é que se um partido ganha as eleições, um governante ganha as eleições e vem para a televisão dar gritos de alegria, ganhámos o quê? Ele não está, de certeza, a fazer contas ao trabalho que vai ter e à responsabilidade que tem nos ombros. Ele encara aquele momento da vitória eleitoral como tendo atingido o seu objetivo. O meu objetivo está conquistado, o poder. O poder é um objetivo em si mesmo. Então, e depois governar? Bem, isso lá se vai ver. A gente depois dá umas desculpas, diz mal dos que tiveram antes de nós, porque a culpa foi deles. Vamos arranjando umas desculpas para nos mantermos ali. O tempo vai passando e depois um dia, quando já tivermos 6 anos na rua e já ninguém nos chateia. Isto é a imagem deste país desde o 25 de Abril. Não estou a dizer que antes do 25 de Abril fosse melhor, mas era diferente. Quer dizer, as regras eram um pouco diferentes, porque a democracia também, apesar de ser a melhor coisa do mundo, tem um lado perverso muito grande, que permite, em nome dela, que em nome dela se pratiquem as maiores adversidades. De maneira que, atrocidades, aliás, de maneira que fui um bocado inspirado neste... E sobretudo com a minha idade, já não tenho paciência. Francamente, já me apetece. E isto foi a forma mais delicada que eu encontrei de mandar esta gente toda a um lado, porque já não há pachorra. É importante que esta gente comece a perceber que nós não somos todos parvos, que há alguns que ainda estão de olhos abertos, não é? Se bem que eu saiba perfeitamente que quando formos para eleições outra vez vão para lá os outros que estavam antes destes, porque o pessoal também não tem esperteza para mudar. Ninguém vai mudar coisa nenhuma. Muda-se de incompetentes. Pronto, eu estou farto dos incompetentes. Vou buscar outros. Não é nada. Desabafei.
Ok, obrigado então.
No império das aves raras, quem não tem penas é rei. Entre pegas e araras, os patos bravos são lei.
A terra dos patos bravos parece mais um vespeiro. Andam todos à bicada para chegar ao poleiro.
Por sobre a terra, por sobre o mar, o grande irmão zela por nós. A sua sombra é protetora, já vem dos igrejos a voz.
Na terra dos papagaios, quem não tem poleiro é pato. Andam todos à bicada só para ficar no retrato.
No reino das trepadoras o papagaio é senhor, mesmo até sem saber ler qualquer papagaio é doutor.
Por sobre a terra, por sobre o mar, o grande irmão zela por nós. A sua sombra é protetora, já vem dos igrejos a voz.
Voar mais alto que os outros, esse era o sonho do galo. Rolar as asas ao Pégaso e voar como um cavalo.
Mas o galo de ser galo é ter o chão junto à barriga. Para alcançar o poleiro tem que usar de muita intriga.
Por sobre a terra, por sobre o mar, o grande irmão zela por nós. A sua sombra é protetora, já vem dos igrejos a voz. Por sobre a terra, por sobre o mar, o grande irmão zela por nós. A sua sombra é protetora, já vem dos igrejos a voz.
No reino dos voadores impera a grande anarquia, e a barata voadora já tem lugar de chefia.
A passarada oprimida só deseja que isto mude,
mas as aves de rapina cada vez têm mais saúde.
Por sobre a terra, por sobre o mar, o grande irmão zela por nós. A sua sombra é protetora, já vem dos igrejos a voz. Por sobre a terra, por sobre o mar, o grande irmão zela por nós.
forças em parada desfilam junto à tribuna de honra, que é composta por 50 poleiros, onde estão pousados os representantes das principais espécies ornitológicas democraticamente nomeados pelo Marechal Abejão. Desfilam neste momento o Esquadrão Falcão e o Esquadrão Abutre, garantes da paz, da ordem, da segurança e da liberdade. À sua passagem, o Marechal Abejão ergue-se do seu poleiro e, estendendo a asa direita, saúda as tropas em sinal de respeito e gratidão.